Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Muito bem, agora são 8:20, 8:21. O Magnus está conosco nesta manhã. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Magnus, bom dia aos radiovintes que nos acompanham.
Pois é, temos as perguntas do ouvinte aqui, Magnus, para esta manhã. O Tiago está querendo saber o seguinte: professor Magnus, aquele pessoal que participa de campeonato de fisiculturismo passa por algum tipo de exame antidoping?
Tiago, veja bem, esse é o grande problema, na verdade, que o esporte aí, eu não sei se é positivo ou negativo, mas a gente pode dizer assim que, infelizmente, não tem uma regulamentação que tem o antidoping, certo? Há muitos anos o fisiculturismo vem se desenvolvendo e agora, nos últimos anos, ele tem dado uma crescida muito grande, muito forte mesmo, né? E, infelizmente, a falta de exame para participar do campeonato leva a uma estimulação até do uso de esteroide. Então, a gente sabe que é como se faz uma vista grossa, tá, Thiago? Não é que vou falar assim, não tenha ou não é cuidado, alguma coisa assim. O pessoal fala, não, é até feito de maneira aleatória, mas assim, a gente sabe que realmente não acontece isso, né? Então, fica aberto aí a participação. Por isso que muitos até se frustram, né? Porque acaba prejudicando em alguns momentos a saúde para poder, em busca da performance. Mas viu, Thiago, não que nas outras modalidades também não tenho, tá? Talvez tenha um exame mais rígido aí, principalmente nos Jogos Olímpicos, né? É uma restrição maior. A gente sabe que no UFC também tá acontecendo agora, né? Mas a partir do momento que do fisiculturismo parece ter uma vista grossa aí em relação a isso, na questão da performance aí do culto ao corpo.
Pois é, situação muito complicada mesmo, né? A Marisa está perguntando: Magnus, o meu peso está o mesmo na balança e não consigo sair dos 66 quilos. Mas todas as minhas roupas estão mais folgadas. Por que não emagreço, Magnus?
Na verdade, Marisa, assim, ó, não é que você não emagreceu. Se as roupas diminuíram, eu acredito que você tenha emagrecido. O que você está insatisfeito, na verdade, é o reflexo que você está vendo na balança, né? Do teu peso não ter uma alteração. Mas, Marisa, massa corporal, né? A gente usa a balança para mensurar a massa corporal. Isso expressa em quilos, né? Não significa necessariamente que não ter diminuído os dígitos da balança não tenha feito com que você emagreceu, ocasionado o emagrecimento. Agora, eu não posso dizer isso com firmeza, porque o que vai me dizer se você emagreceu ou não é uma avaliação de composição corporal. Muitas vezes isso é realizado com um nutricionista, com um educador físico, onde através de coleta de dobras cutâneas pode ser feito, ou através de análise de bioimpedância. Tem outras formas de você determinar também. Então é importante sempre você ter uma variável que chama-se percentual de gordura. A partir do momento que você trabalha, sabe ter o percentual de gordura, fica fácil você identificar se realmente você está emagrecendo ou não, porque você faz uma avaliação, você encontra seu percentual de gordura, reavalia. E se ele diminuir o percentual de gordura, aí sim você pode dizer, independente do que apareça na balança. Mas quando você fala que as tuas roupas diminuíram, são mais folgadas, eu pressuponho que você tenha emagrecido sim, tá? É um forte indício que isso aconteça. Tanto é que eu sempre indico aí, Bajo, para os alunos, que é assim, ó. Não use a balança como referência. Use então a cinta da calça, que é melhor do que a balança, que daí vai te dar um referencial melhor.
Muito bem. Agora são 8:24. A Giovana está perguntando aqui: professor, eu não consigo seguir dieta no inverno, porque chegar em casa à noite e comer salada de frango nesse frio, tá louco, né? Tô pensando em fazer exercício todo dia para compensar eu não seguir a dieta para não engordar o que eu já perdi. Que exercício seria melhor, Magnus, nessa situação?
Eu tenho que transformar isso, eu entendi a sua pergunta, Giovana, mas eu tenho que transformar isso em uma coisa um pouco mais científica aí para o ouvinte poder entender. Você está diminuindo a sua... Quer dizer, você tem uma restrição calórica, né, de alimentos, acompanhada por nutricionista, acredito, e aí você não está conseguindo seguir essa restrição calórica. Ou seja, então você vai me dizer que você vai sair da dieta ou você vai comer mais calorias. Obviamente, se você não gastá-las, você vai engordar ou recuperar o peso aqui como você pede. Aí você está encontrando uma outra maneira através do exercício físico para gastar essas calorias que você vai ingerir a mais. É isso, né? Então, que exercício fazer? Então eu tenho que te falar um exercício que tem um alto gasto energético, um gasto calórico alto. Aí o que mais pode proporcionar gasto calórico aí em questão de fração de tempo? Um exercício muito intenso, certo? De alta intensidade, que a gente chama assim, ou vulgarmente chamado exercício forte, né? Que gaste bastante energia, num curto prazo de tempo, né? Então, vem lá, se você fizer uma aula de, por exemplo, RPM, cycling indoor, né, bicicleta indoor, de 50 minutos aí numa intensidade alta, vai ter um alto gasto energético. Mas aí você pode me dizer, mais Magnus, eu não aguento. Aí entra uma variável que é a condição física. Corrida, ótimo, pode fazer também em alta intensidade, então pode ser. Se você não conseguir alta intensidade, o que, que você vai fazer? Uma intensidade mais baixa, mas você vai fazer mais tempo, acima de uma hora e vinte. Musculação sempre é bem-vinda, 3 vezes por semana, de forma intensa também. E exercícios como dança, pode ser zumba, pode ser qualquer atividade aeróbica aí que você queira fazer, também vai aumentar seu gasto calórico. Subir, descer escada, pular corda, fazer polichinelo em casa, tudo isso vai aumentar o seu gasto calórico. A minha dúvida é se esse gasto calórico você vai promover, vai tamponar ou vai conseguir abater a quantidade de caloria que você vai ingerir. Então a minha sugestão é, tente seguir sua dieta. Eu sei que é mais difícil aí, tá, Giovana, no inverno, mas tente seguir, porque às vezes essa conta que a gente faz, ela não bate, não fecha certinho assim, você acaba comendo mais caloria e não conseguindo gastar tanto que você acha necessário, tá?
Pois é, agora são 8 horas e 27 minutos. O Júlio está perguntando: Magnus, tem uma esteira há um ano, e eu tenho uma esteira há um ano e sempre caminho na esteira até queimar 300 calorias que marcam no painel. É certa a marcação dessa medida, Magnus?
Infelizmente não, Júlio. Isso aí é aquela conta que tem na... É uma conta matemática, tá? Fixa. Que todas as esteiras têm, tá? E ela leva a variável de peso corporal e velocidade e tempo. Então, o que acontece? É uma fórmula fechada, só que ela usa como referência um homem de 70 quilos. Então, qualquer pessoa que tenha mais peso ou menos peso pode queimar mais caloria ou menos caloria, fazendo a mesma quantidade de tempo. Tanto é que se colocar uma pessoa de 100 quilos e uma pessoa de 50 quilos com a mesma esteira, uma do lado da outra, caminhando a mesma velocidade e mesmo tempo, vai dar o mesmo gasto calórico. Isso é totalmente equivocado, certo? É só um chamariz ali, viu, Júlio?
Seria uma referência, digamos.
Isso,
assim.
Isso, ela tem uma referência muito superficial, porque ela se baseia nessa fórmula de um homem de 70 quilos. Aí, geralmente, mulher, que pesa menos, já muda, né? Então, ela superestima o gasto calórico. Por exemplo, a mulher pode chegar lá, uma mulher que pesa 50 quilos, né? Ela vai gastar menos calorias do que está apresentando no painel. Agora, se for um homem de 100 quilos, vai gastar mais calorias do que está apresentando no painel. Então, é só um referencial mesmo. Tudo bem que você pode seguir, sem problema nenhum, tá? Mas assim, a única coisa que eu não posso dizer, eu gastei 300 calorias na esteira, vou comer 250 aqui agora. É esse cálculo que não dá pra fazer, tá, gente?
Pelo menos disso, os gordinhos levam uma certa vantagem, né, Magnus? Eles gastam mais calorias, né?
É verdade. Nesse ponto, com certeza, aí sai uma vantagem bem boa ainda.
É, só que na hora que vai pra mesa também vão querer compensar, né?
Exatamente, aí que tá.
Magnus, tem também um evento aí que nós vamos ter aqui na praça, aqui no Calçadão, agora no início de setembro, né?
Isso, convidamos a todos aí, né, deixar, semana passada a gente lembrou, essa semana vamos lembrar de novo. Nós estaremos aí com a nossa equipe em comemoração do Dia do Profissional de Educação Física na praça da Igreja Matriz, fazendo uma orientação às pessoas que passam na rua, isso de forma gratuita, né, sem compromisso nenhum, para apenas apresentar o nosso trabalho aí como profissional de educação física em comemoração ao dia. Dia 1º de setembro, né, vai ser o dia todo, das 8h30 da manhã até as 19 horas, vai ter coleta de peso, estatura, índice, massa corporal, pressão arterial, a gente vai orientar, fazer alongamento com as pessoas que passam aí, vai ser bem interessante. Convidamos a toda a população que participe.
Magnus, muito obrigado e até semana que vem.
Eu que agradeço, um abraço aos rádio ouvintes e até semana que vem.
Muito bem, agora são 8 horas e 29 minutos. O Magnus retorna aqui na próxima terça-feira, trazendo a orientação sobre atividade física. E você pode encaminhar sua pergunta para o Magnus no site da Rádio Onda Sul, www.radioondasul.com.br, no site do Magnus, que é magnuspersonal.com.br, e nas redes sociais Magnus de Souza, Magnus com U, né? Aí você pode então ver aí como é que pode fazer a pergunta e o Magnus responde aqui na programação da Onda Sul FM. 8 horas e 30 minutos.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para sua saúde física.